dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 6 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se, no PicPay, e especialmente quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Samir da Converta Mais, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Leandro Bodo, Igor Silva, Davi Espim, Cris Duenotas, Advogado Júnior Araújo, Vinícius Guise e Juliano Marcon. Se você também vê valor aqui no Loop Matinal e quiser ajudar a manter o podcast no ar a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu vou começar aqui a semana falando sobre a Amazon, que pode lançar, né, em breve, no mês que vem, na verdade, uma TV própria lá com a marca da empresa. O site The Insider comentou que ela está trabalhando com a TCL para fazer os produtos aí, que claro, né, vou contar com a Alexa embutida, e vão ter vários tamanhos aí, de 55 a 75 polegadas. Eles comentaram que a Amazon tem um segundo plano também, né, um pouco mais de longo prazo, de fazer a própria TV, sem contar com parcerias aí, tipo essa da TCL, mas está sem prazo aí para essa segunda etapa acontecer. Já em relação a esses primeiros modelos, eles não falaram, pelo menos, não vazaram, pelo menos por enquanto, o preço é que o pessoal pode esperar dos televisores, mas é aquela coisa, né? Se for outubro mesmo, vai estar nas próximas semanas pelo menos vazamento a respeito disso. E ainda sobre a Amazon, ela comentou que vai intensificar o combate a conteúdos abusivos e violentos também, para quem usa lá o serviço de hospedagem na nuvem dela, que é a AWS. Ela vai ser mais proativa na identificação de conteúdos extremistas, do pessoal que está usando a AWS para hospedar, né? Para promover conteúdos também e coisas desse tipo, o que é claro, né? Que é uma coisa proibida já nos termos de uso lá do serviço. A diferença é que agora, com uma pressão maior para as empresas fazerem a coisa certo e combatendo coisas desse tipo, a Amazon vem agindo de um jeito mais proativo aí, né, pra parar de hospedar esses conteúdos, como já aconteceu no começo do ano com a Red Party lá, que ela parou de prestar serviço, né, depois do ataque lá ao Capitólio nos Estados Unidos. E enquanto isso, no mundo dos jogos, o Fortnite anunciou que a temporada atual do jogo vai acabar com um evento que vai rolar no dia 12 de setembro, a partir das 5 da tarde, aqui no horário de Brasília. Essa temporada, que foi inteira de invasões alienígenas, vai acabar com a Operação Skyfire, que vai levar o pessoal naquela nave-mãe lá que apareceu no céu do jogo, e de novo, né, em 12 de setembro, é segunda-feira que vem, a partir das 5 da tarde. E ainda sobre o mundo dos jogos, a Niantic confirmou, né, que voltar a fazer eventos presenciais aí nos Estados Unidos e na Inglaterra. Ela já marcou, inclusive, dois eventos Zona de Safari nos Estados Unidos e Reino Unido também, que vai acontecer ao longo dos próximos meses, mas comentou também, né, que o pessoal no resto do mundo, inclusive no Brasil, vai conseguir participar online. Esses eventos vão rolar em 17 de outubro, 31 de outubro também e 14 de novembro. Ela comentou, né, que no caso do pessoal online, ela vai falar sobre venda de ingressos, preço também nas próximas semanas. E falando em Brasil, o Banco Central marcou para 29 de novembro a estreia do Pix Troco e também do Pix Saque. Essas duas modalidades vão deixar a pessoa fazer um Pix lá para uma loja, por exemplo, para receber o valor em dinheiro, mas é claro que o troco vai ser o troco, né? Como o próprio nome indica. Então, no caso do Pix Saque, a pessoa escaneia lá o QR Code do lugar para receber esse valor em dinheiro, né? Como se fosse o saque lá no caixa eletrônico, e o troco é só o troco. O negócio custa R$60, por exemplo, a pessoa faz o Pix lá no valor de R$100 e pega R$40 de volta lá para conseguir fazer esse saque por meio da compra. Nos dois casos, vão ter limite de R$500 durante o dia e R$100 também das 8 da noite até as 6 da manhã, e não vai ter taxa para as 8 primeiras vezes que a pessoa fizer isso ao longo do mês. Já no caso das lojas que aceitarem fazer parte desse programa, elas vão ganhar até 95 centavos aí por transferência, e caso você queira saber mais sobre tudo isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Asus, que anunciou o notebook ProArt StudioBook 16, ou 16, né, para manter a consistência aqui de idioma. Ele é voltado especialmente para designers e também para artistas, e tem como principal vantagem, né, diferencial dele, é o fato de contar com uma stylus, que é uma caneta digital, que ela pode ser usada lá direto no trackpad do laptop, né, não do computador. Ele tem um OLED 4K de 16 polegadas, que vai ter 64 GB de memória RAM, e a partir de $1.900, né, que ele vai custar lá fora, sem previsão aqui por enquanto de lançamento no Brasil. Bom, e ainda sobre lançamentos lá fora, a Xiaomi anunciou o Redmi 10 Prime. Ele tem uma tela de 6 polegadas e meia com 90 Hz de frequência, tem até 6 GB de RAM, até 128 GB só de espaço, né? Pouquinho espaço só que expansível, tem 4 câmeras atrás com até 50 megapixels e bateria bem grande, tem 6.000 mAh. Ele conta ainda com o processador MediaTek Helio G88 e está confirmado só na Índia, né? Por enquanto, por R$900, é o equivalente a R$900 na versão mais básica com 4 GB de RAM e 64 GB de espaço. Já uma outra notícia também que pintou no no mundo da Xiaomi foi que ela passou a Apple no mercado de vestíveis de pulso, né? Então, relógios e pulseiras inteligentes aí no último trimestre. O Instituto Canalys comentou que a Xiaomi vendeu 8 milhões de unidades versus 7,9 milhões aí no caso da Apple e conseguiu ultrapassar a Apple nesse último trimestre. De um modo geral, eles comentaram que esse mercado cresceu 5,6% de um ano pra cá e a Samsung chama atenção. Eles comentaram que ela mais do que dobrou o market share dela e vendeu 114% a mais aí na comparação ano sobre ano, mas ainda assim ficou na quinta posição aí desse ranking. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a GM comentou que ela vai ter que parar de fabricar carros em 6 fábricas dela nos Estados Unidos, no Canadá e também no México, pela falta de chips, né? Que tá afetando todo mundo aí, todos os fabricantes de quase tudo no mundo inteiro. Essas fábricas produzem alguns dos modelos mais vendidos da Chevrolet, da GMC também, da Cadillac e da Buick, e não tem previsão pra normalização aí da coisa toda. Essa, na verdade, é a segunda vez que a GM tem que parar de fazer carros, porque falta chip, né, na linha de produção, e foi em abril, né, que ela fez a primeira vez isso aí, que essa paralisação durou mais ou menos umas 2 semanas. E ainda sobre os bastidores do mercado, a Reuters comentou que o Reddit finalmente, né, tá se preparando aí para fazer o IPO depois de bastante especulação e quer estrear na Bolsa de Valores no ano que vem, na Bolsa Americana, Nova York, lá no ano que vem. Eles falaram que o Reddit espera ser avaliado em 15 bilhões de dólares, o que é um aumento de 50% na comparação com a avaliação que eles conseguiram mês passado, né, com a rodada recente de investimentos. Eles falaram também que o Reddit vem conversando já com alguns executivos para fazer uma espécie de um painel de conselheiro, né, para preparação aí desse IPO, mas o Reddit está quieto, não quis falar nada sobre isso, né, quando foi perguntado sobre isso aí pela matéria. Agora, ainda aqui sobre plataformas sociais, a Bloomberg falou que o Twitter está se preparando para conseguir lançar os recursos aí que vão deixar o pessoal, por exemplo, arquivar tweets antigos e ter mais privacidade sobre as coisas curtidas também. Eles comentaram que uma das novidades, por exemplo, é a programação do arquivamento automático de tweets, né, que a pessoa escolhe para conseguir arquivar os tweets depois de 1 mês, 2 meses também, 3 meses ou 1 ano da publicação do tweet original, que é para manter, né, o arquivo lá, pelo menos histórico, privado e das coisas que a pessoa já tweetou. Já uma outra novidade também, né, que parece que vai pintar no site, tipo do Instagram que tem hoje, é a habilidade de você fazer alguém parar de te seguir, o que é melhor que tem hoje, né? Que no Twitter, por exemplo, você tem que bloquear a pessoa e desbloquear em seguida pela saída da sua lista lá dos seguidores. Já uma última novidade também que parece que vai pintar no site, vai ser a habilidade de você que tá numa conversa que você não tem nada a ver com a história, o pessoal brigando lá do nada, você tá citado na conversa, vai ser você escolher parar de ser citado na conversa, e agora esperar pra ver, né? Quando tudo isso aí vai pintar, parece que vai ser em breve, pelo menos de acordo com o pessoal da Bloomberg. E pulando agora de uma plataforma social para outra, o WhatsApp foi multado em coisa de 270 milhões de euros depois que a Comissão da Europa decidiu que eles não estão seguindo as leis lá de privacidade do continente, o que o WhatsApp, claro, né, discorda que está acontecendo. A Comissão Europeia decidiu que o WhatsApp não informa o pessoal direito, especialmente sobre tratamento de dados, né, repasse de dados também lá para o Facebook, com a mudança recente que pintou nos termos de uso da plataforma, mas o WhatsApp falou que não, que não concorda com a multa, né, vai recorrer ainda a coisa toda. Bom, e ainda aqui sobre o WhatsApp, ele finalmente começou a liberar a migração do histórico de mensagens, né, do iPhone lá para aparelhos Android. Na verdade, por enquanto, não é para qualquer aparelho Android. A migração funciona de histórico lá, só funciona do iPhone para algum aparelho da linha Galaxy e tá na descrição, né, o link aqui com o passo a passo, que é uma coisa meio chatinha de fazer para conseguir transferir esse histórico. E já que o assunto é iPhone, deixa eu comentar que, de acordo com o pessoal do site The Information, o futuro headset imersivo da Apple, né, que ela pode lançar em 2022 ou 2023, vai depender mesmo do iPhone por perto aí para poder funcionar. Na verdade, eles falaram que o headset vai depender ou de um iPhone, né, ou de um Mac também, talvez do iPad também, né, para conseguir funcionar, fazer parte mais pesada de processamento, né, que vai terceirizar essa parte do processamento para dispositivos que estão por perto, que é tipo Apple Watch, né, que dependia bastante aí do iPhone na primeira geração. Eles comentaram também que para isso possa acontecer direito, a Apple está trabalhando num sistema aí que vai ser bem rápido, né, de troca de informações, né, com o processador novo que ela fez especificamente para esse headset, e agora esperar para ver, né, fim do ano que vem, aí, na verdade começo talvez de 2023, para ver se isso é verdade ou não. E por último, sobre a Apple, e fechando aqui o episódio de hoje, ela anunciou na sexta-feira que resolveu adiar o lançamento daquela função que ia identificar imagens de abuso infantil no backup de fotos lá do iCloud do usuário, o que era uma coisa meio inevitável, né? Todo mundo mais ou menos sabia que isso poderia acontecer mesmo. Essa função de proteção infantil foi anunciada de um jeito bem estabanado pela Apple e foi alvo de muita discussão aí, muita crítica também nas últimas semanas, e ela deu o braço a torcer, falou que ia trabalhar na coisa toda para conseguir melhorar o sistema para aí sim lançar nos Estados Unidos. Ela falou que recebeu diversos feedbacks sobre isso e vai levar isso tudo em conta, né, para conseguir reformular o sistema, não deu prazo aí novo para a estreia do serviço lá nos Estados Unidos. Isso levou os grupos de privacidade que vinham reclamando desse recurso a comemorarem, né, que eles conseguiram essa vitória contra a Apple, mas claro, né, que gerou críticas também do pessoal que estava empolgado com isso aí, né, especialmente grupos de defesa infantil que acharam ruim que ela teve que adiar a coisa toda. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar aqui a manter o podcast no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!